DW Noticiário.
Bom dia, bem-vindo à emissão da DW, a sua voz da Alemanha. O meu nome é Guilherme Correia da Silva. Fique agora com as principais notícias desta manhã de segunda-feira, 31 de dezembro. O presidente da República Centro-Africana disse estar disponível para partilhar o poder com os líderes do grupo rebelde Seleka. François Bozizé disse este domingo que está pronto para formar um governo de unidade nacional. O anúncio surge na sequência de conversações com o líder da União Africana, Thomas Boni Yayi. Um porta-voz dos rebeldes disse que o grupo vai analisar a proposta do presidente centro-africano. As forças rebeldes já estão perto da capital do país, Bangui. O grupo pegou nas armas a 10 de dezembro para exigir o cumprimento de acordos de paz assinados entre 2007 e 2011. Pelo menos 15 cristãos morreram num ataque de um grupo presumivelmente islamita a uma aldeia no nordeste da Nigéria. As vítimas tinham as gargantas cortadas e foram mortas enquanto dormiam, disseram testemunhas. O ataque ocorreu sexta-feira passada numa aldeia perto de Maiduguri. Na altura, as autoridades nigerianas tinham confirmado distúrbios na aldeia, mas não divulgaram detalhes. As autoridades disseram apenas que 5 pessoas tinham sido mortas. 2 pessoas morreram e outras 2 ficaram feridas numa explosão numa igreja copta perto da cidade líbia de Misrata. As vítimas tinham todas nacionalidade egípcia. Segundo a agência de notícias oficial da Líbia, o ataque teve lugar depois de uma missa, quando as pessoas deixavam a igreja. Ainda não se sabe quem está por trás desta explosão. De acordo com uma fonte oficial, já está a ser feito um inquérito para apurar as circunstâncias do ataque à igreja copta, um ramo do cristianismo com grande tradição no Egito. O secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, disse estar horrorizado com a escalada de violência terrorista no Paquistão. Este domingo, 19 religiosos xiitas morreram no sudoeste do país, vítimas de uma explosão que atingiu 3 autocarros que transportavam várias dezenas de peregrinos para o Irão. No comunicado, Ban Ki-moon condenou também a morte de 21 soldados que foram encontrados mortos também este fim de semana. Os militares tinham sido raptados na semana passada por talibã paquistaneses. O emissário internacional para a Síria diz ter um plano para resolver o conflito no país que pode agradar à comunidade internacional. Lakhdar Brahimi propõe um plano de paz que prevê um cessar-fogo, a formação de um governo com plenos poderes e um plano para eleições presidenciais e parlamentares. O mediador da ONU e da Liga Árabe disse este domingo no Cairo que a situação na Síria está a piorar de dia para dia. Por isso, é preciso encontrar uma solução política ou o país corre o risco de se tornar numa Somália. Palavras de Lakhdar Brahimi. A poucas horas do final de 2012, nos Estados Unidos, democratas e republicanos ainda não chegaram a acordo para evitar o chamado precipício orçamental. O líder da maioria democrata do Senado norte-americano encerrou este domingo a sessão sem que se tenha chegado a um consenso. As negociações deverão continuar esta segunda-feira. Caso não haja um entendimento, a partir de 1 de janeiro, os impostos vão aumentar automaticamente e haverá também cortes na despesa do Estado. A secretária de Estado norte-americana Hillary Clinton foi hospitalizada este domingo devido a um coágulo de sangue. Uma fonte oficial disse que o coágulo está relacionado com uma contusão que Hillary Clinton teve há cerca de 2 semanas. A secretária de Estado norte-americana vai ficar no hospital em observação nas próximas 48 horas. A chanceler alemã Angela Merkel avisou que a crise soberana na zona euro está longe de ter terminado. O próximo ano vai mesmo ser mais difícil a nível económico, disse. Num discurso de ano novo pré-gravado, Merkel pediu aos alemães coragem para enfrentar os problemas económicos no continente, mesmo que as reformas em curso já comecem a dar fruto. O discurso de Angela Merkel deverá ir para o ar esta segunda-feira na televisão alemã. Foram as notícias. E porque 2012 está quase a terminar, hoje a pergunta que lhe fazemos é: o que deseja para 2013? Para o seu país ou, por exemplo, para a sua região? Pode enviar-nos uma mensagem para o e-mail afriportuga@dw.de. pode também enviar-nos um SMS.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
E porque hoje é o último dia do ano, não temos como de costume o habitual Jornal da Manhã, fazemos sim uma retrospectiva do ano de 2012. Fique connosco e recorde os principais acontecimentos deste ano em África, nos países de língua oficial portuguesa.
DW. Programa Especial.
2012 despede-se. Antes do adeus, voltamos atrás às páginas do calendário nos 5 países africanos de língua oficial portuguesa. Angola assistiu pela primeira vez à eleição democrática do presidente José Eduardo dos Santos. As autoridades de Cabo Verde tentaram melhorar a segurança no arquipélago. Guiné-Bissau viu-se a braços com mais um golpe de Estado. Em Moçambique, permanece num impasse o diálogo entre Frelimo e Renamo. E Santo Meio Príncipe mantém tradição de queda de governo. Eu sou Glória Sousa, acompanha-me nesta retrospectiva do ano de 2012.
Angola, janeiro.
A 14 de janeiro começou a temporada 2012 de várias manifestações contra o presidente José Eduardo dos Santos. O protesto em Luanda morreu à nascença com a intervenção policial e registro de agressões, como contou este manifestante.
A polícia montou aí um aparato e até acompanhados de indivíduos a paisanas que chegaram mesmo no sítio onde nós estávamos a nos juntar e pegaram-me e começaram a triturar já de imediato.
No dia 24, assinalou-se a primeira crise antes das eleições gerais, marcadas para 31 de agosto.
A oposição em bloco rejeita a nomeação de Susana Inglês, membro do MPLA, o Partido no Poder, como presidente da Comissão Nacional Eleitoral. Alguns requisitos, como ser juíza, por exemplo, não foram cumpridos, o que provoca a ira da oposição.
Uma remodelação governamental encerrou o mês de janeiro em Angola.
O presidente angolano José Eduardo dos Santos confirmou hoje, num decreto presidencial, a nomeação de Manuel Vicente, ex-presidente da Sonangol, para o cargo de ministro de Estado e da Coordenação Económica.
Fevereiro.
Mais uma marcha, mais reivindicações. Angola voltou a viver mais um momento de manifestações. Depois de jovens contestatários, foi a vez de professores que saíram de casa para exigir um salário condigno.
As suas reivindicações escutaram-se a 11 de fevereiro, mas as críticas ao governo ouviram-se ao longo de todo o ano em manifestações organizadas principalmente por jovens antes do sufrágio. Muitos rappers utilizaram a música como forma de protesto. O rapper MCK, por exemplo, lançou este ano a música Quero Viver em Talatona.
Cresci na miséria, tô farto dela. Quero vinho na mesa, filé mignon na panela. Louça de cristal, cansei da tigela. Bati voado, saí da gamela. Vida de Lorde, tipo novela.
Março.
Um novo elemento no xadrez político de Angola foi anunciado no dia 14.
Chama-se Abel Epalanga Chivukovoko, tem 54 anos e muita gente o chama de Jovem Turco ou o Obama de Angola. Decide deixar a UNITA, partido que o fez político de projeção nacional e internacional, para avançar com o seu próprio projeto. O seu novo projeto político tem a sigla CASA, Convergência Ampla de Salvação de Angola.
Maio.
No dia 17, o Tribunal Supremo anulou a nomeação de Susana Inglês como presidente da Comissão Nacional Eleitoral.
Junho.
O partido até hoje no poder em Angola, o MPLA, apresentou a 13 de junho a lista de candidatura às eleições gerais. O primeiro e segundo lugares da lista para a eleição dos deputados destinavam-se aos candidatos a presidente e vice-presidente da República, respectivamente.
José Eduardo dos Santos e Manuel Vicente encabeçam a lista de deputados do MPLA às eleições gerais de 31 de agosto, decidiu hoje o Comitê Central do Partido no Poder em Angola. Segundo o comunicado final da reunião, A escolha de José Eduardo dos Santos foi aprovada por unanimidade e aclamação.
Agosto.
O ambiente pré-eleitoral ficou marcado por momentos agitados, como a 16 de agosto.
Foram anunciadas várias detenções um pouco por todo o país, devido a rixas entre jovens simpatizantes do MPLA e da UNITA, pelo facto de não haver respeito pelos símbolos do adversário. O caso mais flagrante aconteceu em Luanda, quando os jovens do MPLA investiram contra os da UNITA, tendo resultado em várias viaturas destruídas e pelo menos 10 feridos.
No último dia do mês de agosto, mais de 9 milhões de eleitores foram chamados a votar.
A boa notícia, às 19 horas, hora de encerramento das urnas, não há, por enquanto, registro de incidentes violentos de maior. A má notícia, há registros de inúmeras irregularidades e falta de organização um pouco por todo o país.
Setembro.
Uma semana depois das eleições, dia 7 de setembro, foram divulgados os resultados do pleito. José Eduardo dos Santos foi eleito indiretamente presidente de Angola.
O MPLA ganhou com maioria qualificada 72,24% das eleições gerais angolanas de 31 de agosto, segundo os resultados definitivos divulgados este fim de semana. A União Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA, conseguiu 18,47% dos votos, enquanto que a Convergência Ampla para a Salvação de Angola, Coligação Eleitoral, Casa CE, concentrou 5,91% dos escrutínios.
De acordo com o analista político Vítor Aleixo, os angolanos elegeram o MPLA por falta de uma alternativa credível.
Se existisse, de facto, uma oposição estruturada, os resultados poderiam ser outros. O grande culpado foi a oposição,
que não soube desenhar as melhores estratégias
que pudessem levar a um contrapeso em relação às políticas e às mensagens defendidas pelo partido da situação. Não é que toda a gente é do MPLA. O grande problema é que o país precisa ser governado por um partido. Não existe da alternativa, o partido que está no poder aparece sempre como meio privilegiado.
No dia 19, o Tribunal Constitucional de Angola validou os resultados das eleições gerais, não dando assim provimento ao recurso apresentado pela oposição. E a 26 de setembro, José Eduardo dos Santos foi empossado pela primeira vez presidente eleito de Angola.
Juro, por minha honra, desempenhar com toda a dedicação as funções de que sou investido, defender a independência, a soberania, a unidade da nação e a integridade territorial do país.
Outubro.
Fora do campo político, Angola cantou vitória a 14 de outubro.
E em Luanda, também no domingo, a seleção angolana de futebol qualificou-se para a Taça das Nações Africanas ao vencer por 2-0 o Zimbábue.
Dezembro.
Após o anúncio das autoridades de intensificar a prospeção do petróleo até 2017, a 10 de dezembro,
o vice-presidente da República de Angola, Manuel Domingos Vicente, lançou nesta segunda-feira na província de Benguela a primeira pedra para a construção da futura refinaria do Lobito, que produzirá 200 mil barris de petróleo por dia quando entrar em funcionamento.
No primeiro semestre do ano, já tinha entrado em fase de testes a nova fábrica de gás liquefeito em Soio, no norte de Angola. O país deverá assim juntar-se aos poucos estados africanos que exportam gás, um negócio multimilionário que deverá diversificar a economia até agora muito dependente do petróleo.
Cabo Verde, janeiro.
O ano começou com a primeira crispação política a 3 de janeiro entre o presidente Jorge Carlos Fonseca, do Movimento para a Democracia, e o primeiro-ministro José Maria Neves, do PAICV, Partido Africano da Independência de Cabo Verde. Quando, em agosto de 2011, Jorge Carlos Fonseca ganhou as eleições presidenciais, adivinhava-se que a primeira coabitação política entre um presidente da República e um primeiro-ministro de cores políticas diferentes não iria ser fácil. A 11 de janeiro, as autoridades apertaram o controlo de segurança.
O governo anunciou um conjunto de novas medidas para combater a criminalidade e a insegurança no país, que atingiu níveis considerados insustentáveis e preocupantes, tanto pelas autoridades como pela sociedade civil.
Maio.
O Supremo Tribunal de Justiça confirmou, dia 16, a prisão preventiva de Veríssimo Pinto, presidente da Bolsa de Valores. Encontra-se detido por alegado envolvimento no caso de tráfico de droga, conhecido como lancha voadora. A Justiça rejeitou o recurso de Veríssimo Pinto. 15 outras pessoas foram detidas no âmbito da mesma operação.
Julho.
No primeiro dia do mês, 280 mil eleitores cabo-verdianos foram chamados a votar nas eleições autárquicas. entre 57 candidatos, votaram para eleger os presidentes de Câmara dos 22 municípios do país.
O Movimento para a Democracia, MPD, ganhou as eleições autárquicas realizadas este domingo em Cabo Verde, aumentando assim para 14 as câmaras municipais da sua área de influência. Enquanto o PAICV, o Partido do Governo, ficou apenas com 8, ou seja, menos duas câmaras do que no ano de 2008.
Outubro.
Os Tubarões Azuis fizeram história no futebol de Cabo Verde a 14 de outubro.
Cabo Verde está em festa e o motivo não é para menos. É a primeira qualificação para um campeonato da África das Nações. No país grita-se: os Tubarões Azuis engoliram os Camarões. Mal soou o apito final em Yaoundé, o país saltou de alegria. As buzinadelas tomaram conta das ruas das principais ilhas cabo-verdianas.
Novembro.
A fechar o ano, a 29 de novembro, Cabo Verde voltou a apertar o cerco de segurança.
Já o Parlamento cabo-verdiano aprovou nesta quarta-feira, por unanimidade, uma proposta governamental que endurece a legislação contra o terrorismo, aproximando-a dos padrões internacionais.
Guiné-Bissau, janeiro.
O importante é que eu tenho que me empenhar na luta para tirar o país da situação que se encontra.
A Guiné-Bissau está de luto. Morreu hoje, aos 64 anos, o presidente da República, Malamba Kassagna.
Após a morte do presidente guineense, a 9 de janeiro, 8 de março foi a data escolhida para a realização de eleições presidenciais.
Março.
18 de março foi dia de ir a votos.
9 candidatos disputaram este domingo as eleições presidenciais na Guiné-Bissau. A uma campanha tranquila, seguiu-se um dia de sufrágio calmo, embora marcado por pequenas irregularidades com cartões de eleitor.
20 dias após o sufrágio foram divulgados os resultados oficiais por Desejado Lima da Costa, que ocupava o cargo de presidente da Comissão Nacional de Eleições. Nenhum candidato conseguiu alcançar a maioria absoluta necessária para ganhar na primeira volta.
Os dois candidatos que obtiveram maior número de votos no primeiro sufrágio foram Carlos Gomes Júnior, 48,97%. Segundo candidato mais votado, Dr. Kumba Iala, 23,36%.
Antes da divulgação desses resultados, 5 dos 9 candidatos nas eleições têm exigido a anulação do processo eleitoral, alegando a existência de inúmeras fraudes por todo o país.
Abril.
A Justiça validou os resultados das eleições presidenciais a 7 de abril, confirmando a segunda volta para dia 29 do mesmo mês. No dia 9 de abril, o ministro dos Negócios Estrangeiros de Angola visitou Bissau.
Jorge Chicote disse que vem mesmo a Bissau para formalizar o início do processo da retirada da missão angolana de apoio ao processo da reforma em curso nos setores da defesa e segurança. Disso mesmo deu conta no final de uma visita de algumas horas à Guiné-Bissau.
O país parou a 12 de abril.
Mais um golpe de Estado militar na Guiné-Bissau. Durante a noite de quinta para sexta-feira, 13 de abril, tiroteio nas ruas da capital voltou a abalar o país à beira de uma contestada segunda volta das eleições presidenciais. O primeiro-ministro e favorito nestas eleições, Carlos Gomes Júnior, encontra-se detido na base de São Vicente, a cerca de 45 quilómetros da capital, segundo fontes militares. Também o presidente da República interino da Guiné-Bissau, Raimundo Pereira, foi detido, mas o seu paradeiro permanece desconhecido.
E a 20 de abril foi apresentado um novo poder, até hoje isolado internacionalmente e reconhecido apenas pela Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO.
Sirifunha Matjo é o novo presidente de transição e Ibrahim Assori Djalo, o novo presidente do Conselho Nacional de Transição da Guiné-Bissau. A decisão foi tomada em conjunto pelo Comando Militar e os partidos da oposição do país, a maioria deles sem assento parlamentar, que têm estado em negociações com os autores do golpe de Estado do passado dia 12.
Junho.
A 27 de junho foi notícia a queda da economia guineense.
O quinto maior produtor do mundo da castanha de caju, a Guiné-Bissau, vai registar este ano uma queda de 40% na venda do produto, que representa 90% do seu orçamento geral do Estado, devido à recente crise político-militar resultante do golpe de Estado do passado mês de abril.
Outubro.
Novo momento de instabilidade sacudiu o país a 21 de outubro.
A violência voltou a Bissau. 7 pessoas morreram na capital guineense neste domingo durante um ataque falhado à base aérea de Bissalanca, que abriga uma unidade de elite da Força Aérea Guineense, conhecida como Boinas Vermelhas, e a parte de Leão do armamento militar da Guiné-Bissau. O governo de transição acusou Portugal, a Cplp e também o ex-primeiro-ministro de posto, Carlos Gomes Júnior, de terem orquestrado o ataque à base militar de Bissalanga. Para o politólogo português Paulo Gurjão, do Instituto Português de Relações Internacionais e de Segurança,
é uma estratégia clássica de querer encontrar um bode expiatório externo para unir as tropas aqui no sentido dos apoiantes desta solução, mas julgo que essa acusação não tem absolutamente nenhum fundamento. Quer dizer, acho que qualquer pessoa com o mínimo de bom senso não está a ver a Cplp ou Portugal envolver-se diretamente, seja através do financiamento ou do planeamento de um golpe de Estado na Guiné-Bissau. Isso não cabe na cabeça de ninguém. Portanto, acho que essas declarações correspondem a uma necessidade estritamente de ordem interna do atual governo e não mais do que isso.
Dezembro.
No dia 6, a ONU alertou para o problema da droga no país.
O tráfico de droga e o crime organizado aumentaram na Guiné-Bissau desde o golpe de Estado de abril, segundo o secretário-geral da ONU. No seu último relatório sobre a situação na Guiné-Bissau, Ban Ki-moon reitera o pedido ao Conselho de Segurança da ONU para que seja estabelecido um painel de peritos para investigar a atividade e identidade dos envolvidos no tráfico de droga e crime organizado naquele país.
Moçambique, janeiro.
Escutaram-se protestos a 10 de janeiro.
Centenas de famílias de Katem, no distrito de Moatize, no centro de Moçambique, protestaram hoje contra a mineira brasileira Vale, por supostamente os transferir para uma zona de difícil acesso à água potável, terra arável e energia elétrica. As famílias denunciam as precárias condições de vida a que estão sujeitas desde finais de 2009, à altura em que foram realojadas naquela região.
Mais vítimas a lamentar das tempestades Funso e Dando a 28 de janeiro.
Aumentam as vítimas mortais em Moçambique na sequência da passagem de duas tempestades tropicais. 26 pessoas morreram e mais de 125 mil foram afetadas. As províncias mais problemáticas são de Maputo, Gaza e Inhambane, todas no sul, e as províncias centrais de Sofala e Zambézia.
Março.
O dia 8 registou episódio de violência no norte do país.
A capital da província mais populosa de Moçambique, a cidade de Nampula, no norte, foi hoje palco de um tiroteio protagonizado pelas Forças de Intervenção Rápida, FIR, e por antigos guerrilheiros da RENAMO que se concentram há cerca de 2 meses na sua sede política, aparentemente numa missão de paz. Dados oficiais indicam que um polícia morreu e 3 outras pessoas ficaram feridas.
Setembro.
Realizou-se entre os dias 23 e 28 o 10º Congresso da Frelimo, a Frente de Libertação de Moçambique, o partido no poder desde a independência do país. No dia 26 de setembro,
o Congresso da Frelimo, que decorre em Pemba, reconduziu Armando Guebuza ao cargo de presidente do partido para mais 5 anos, com um resultado soviético, 98,7% dos votos.
Outubro.
O Congresso da Frelimo trouxe mexidas no seio do governo. Alguns membros que tinham perdido os seus lugares nos órgãos do partido perderam também os seus postos no governo. No dia 8,
o presidente de Moçambique, Armando Guebuza, exonerou hoje o primeiro-ministro Ares Ali. Ali estava no cargo desde 2010 e era tido como um dos favoritos à sucessão de Guebuza na presidência. Esta segunda-feira, o presidente moçambicano nomeou Alberto Vaquina como primeiro-ministro. Vaquina governava até agora a província de Tete.
Nos dias seguintes ao 20º aniversário da paz em Moçambique, assinalada a 4 de outubro, a RENAMO adotou uma nova estratégia. O líder do principal partido da oposição, Afonso de Lhacama, fixou-se nas matas da Gorongosa e a 23 de outubro reivindicou.
A RENAMO exigiu hoje que o presidente moçambicano Armando Guebuza vá até à antiga base militar do movimento na Gorongosa para negociar a formação de um governo de unidade nacional.
A 30 de outubro, Moçambique obteve o estatuto de Estado transparente na indústria extrativa.
Moçambique integra desde a última sexta-feira a Iniciativa de Transparência na Indústria Extrativa, ETA, depois de um conturbado processo de 3 anos. Uma extensão, entretanto, contestada por algumas organizações da sociedade civil no país.
Novembro.
No dia 6, foi criada a maior reserva marinha de África.
O governo moçambicano declarou o arquipélago das Ilhas Primeiras e Segundas como área marinha protegida, tornando-se a maior reserva costeira de África.
O arquipélago localiza-se a norte da costa moçambicana, entre as províncias de Nampula e da Zambézia. A reserva abrange 10 ilhas e os mais de 1 milhão de hectares contém diversas espécies de tartarugas marinhas e corais.
Dezembro.
No dia 17, manteve-se num impasse o diálogo entre a Frelimo e a Renamo.
A semelhança do que aconteceu nas anteriores duas rondas de conversações, o governo e a Renamo voltaram a divergir esta segunda-feira. Em debates tiveram questões de defesa e segurança, a despartidarização do Estado e assuntos económicos. Resta saber agora qual será o próximo passo que a Renamo irá dar.
Moçambique fechou o ano de 2012 com um crescimento económico na ordem dos 7% do Produto Interno Bruto. Para o próximo ano, o governo prevê um crescimento ainda maior. Deve-se aos investimentos estrangeiros diretos na extração de carvão na província central de Tete e na prospeção de gás natural no norte do país. Mas estes megaprojetos não reduzem a pobreza do país como se possa esperar, critica o economista moçambicano Nuno Castelo Branco.
Os benefícios são marginais ainda. Com base fiscal, estamos a reter menos do que 4% das receitas brutas destes projetos em Moçambique, que é um nível de retenção muito limitado. A Mozal emprega um pouco mais do que 1.500 trabalhadores, mas se nós pensarmos que o investimento que a Mozal fez em Moçambique é equivalente a 1/4 do produto interno bruto de Moçambique, quer dizer que nós, com 1/4 do produto interno bruto de Moçambique, empregamos 1.500 pessoas, e a economia não pode continuar a gerar postos de trabalho com esse tipo de custo por posto de trabalho.
São Tomé e Príncipe, janeiro.
No dia 19,
mais de 40 pessoas foram detidas e presentes ao Ministério Público por alegado cultivo, tráfico e consumo de drogas. De acordo com o comandante distrital de Água Grande, as detenções ocorreram na sequência de uma longa investigação policial que permitiu desmantelar uma rede de tráfico de drogas com ramificações em todo o arquipélago.
Júlio.
No dia 12, em que se comemorou 37 anos de independência de São Tomé e Príncipe, a Ilha do Príncipe foi declarada Reserva da Biosfera pelo Conselho Internacional Coordenador do Programa Homem e Biosfera da Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura.
Outubro.
No dia 19, estalou uma manifestação contra o Executivo santomense numa exigência de boa governação.
Marcha pacífica, forte cordão de segurança garantido pela força de intervenção rápida, tanto da marcha como nos perímetros circundantes do Palácio do Povo e da Primatura. Cerca de 3 mil pessoas nas contas da nossa reportagem. Aproximadamente 7 mil, de acordo com os organizadores.
Novembro.
Das ruas, o descontentamento com o governo alastrou-se à Assembleia, com os parlamentares a mostrarem cartão vermelho no dia 28.
O Parlamento São Tomense aprovou hoje, por unanimidade, uma moção de censura ao governo. A moção foi aprovada pela totalidade dos 29 deputados de 3 partidos da oposição. Os 26 deputados da Ação Democrática Independente, partido do governo, não participaram na sessão.
Dezembro.
Pouco depois, a 4 de dezembro, caiu o governo.
O presidente São Tomense, Manuel Pinto da Costa, demitiu o 14º Governo Constitucional, chefiado por Patrice Trovoada, líder do Partido Ação Democrática Independente.
O ano termina com um novo executivo santomense, anunciado a 10 de dezembro.
Gabriel Arcanjo da Costa é o novo primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe. De acordo com uma nota da presidência santomense, o presidente da República, Manuel Pinto da Costa, decidiu aceitar o nome proposto pelo MLSTP-PSD, o principal partido da oposição. O presidente da República santomense pediu ainda um rápido regresso à normalidade.
DW, Voz da Alemanha.
Nós ficamos por aqui. Obrigada pela sua companhia ao longo do ano. Tenha um ótimo ano de 2013.
Vamos agora ler os comentários dos nossos ouvintes. Como hoje é o último dia do ano, perguntávamos-lhe esta manhã quais os seus desejos para 2013. Abel José Lopes de Nacala, Moçambique, escreveu: Desejo que 2013 seja um ano em que a economia mundial saia da crise em que se encontra, bem como as guerras que se verificam a nível planetário cessem. A nível de Moçambique, desejo que não se volte à guerra como a Renamo tenta fazer. Remígio Pacadimba, de Pemba, Moçambique, escreve: 2012 foi um ano que marcou com as novas descobertas de recursos minerais. Muitos jovens estão empregados e não gostei de ameaças de guerra por alguns políticos a fim de saquear os bens dos moçambicanos. Feliz Ano Novo para vocês aí. Muito obrigado. Um Feliz Ano Novo também para si, tal como para todos os nossos ouvintes. Fica por aqui esta emissão da DW. Muito obrigado por nos escolher e por ter estado connosco em 2012. Votos de um bom dia e de boas entradas em 2013.